Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado nesses últimos dias no meu coração. Tentei organizar de uma maneira que fizesse sentido na cabeça, porque eu sinto que era algo muito pessoal, muito particular, mas que poderia trazer algum proveito para a igreja se desde agora eu já começasse a compartilhar com os irmãos. Porque o momento eu acho que é propício. Sabe, a última vez que a gente esteve junto aqui era 2018. Era um outro ano. Agora já é 2019, ou seja, a gente estava aqui junto ano passado, agora já é outro ano. Aí você pode dizer, ah, mas só faz uma semana, mas o tempo está tão rápido que é muito provável que daqui a algumas semanas a gente já esteja falando de 2020. Não é verdade? O tempo está assim, ó, voando, e a gente não tem percebido muitas coisas acontecendo ao nosso redor, justamente porque a vida tem tentado nos impor uma agenda que deixa a gente focado na nossa existência, nas coisas que a gente tem para fazer, e que são coisas muito passageiras, muito efêmeras, que acabam daqui a pouco, e isso tem, de alguma maneira, desviado, talvez não na totalidade, talvez não seja esse o seu caso, mas muita gente tem perdido o foco e pensado o cristianismo, pensado a questão da espiritualidade como algo adicional, como algo que pode de alguma maneira fazer parte da vida e da existência e algo bom que vai ajudar a gente a viver a vida, quando na verdade é o principal para nós. Não estou falando em termos de religião, lógico, mas sim de espiritualidade. Sabe, o ser humano, ele é tudo aquilo que ele pensa, projeta. A psicologia trata disso, filosofia, muito melhor do que eu posso explicar, mas a gente é a totalidade daquilo que a gente tem dentro do nosso interior e as coisas que a gente gasta tempo, as coisas que são importantes para a gente, durante a nossa vida, vão formando o nosso caráter e vão ajudando a gente a ser quem a gente é. E muitas vezes a gente tem uma imagem assim, bem diferente de quem de fato nós somos. A gente imagina ser uma coisa, mas aí a gente vem para a palavra e descobre que muitas vezes a gente está totalmente distante daquilo que a gente pensa a nosso próprio respeito. E esse é um grande benefício na palavra, a gente poder olhar para ela como quem olha num espelho e perceber nela aquilo que Deus quer falar com a gente, quer trabalhar no nosso coração, para que a gente possa alinhar toda a nossa existência com os planos e os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E eu gosto muito desse período de ano novo. E talvez você possa pensar, claro, é pela comida, né? Também. Mas não é só por isso. É que assim, se você parar para pensar, na prática, um ano para o outro não muda nada, não é verdade? É como quem vai dormir no sábado e acorda no domingo. O que que muda? Nada. Era de noite, agora é dia. Era um dia, agora é outro. Era um ano e agora é outro. A gente só virou a nossa folhinha, jogou uma agenda cheia fora e começou a preencher uma nova, trocou o calendário lá da mesa, mas de maneira prática, a vida continua tudo igual, então nada muda. Só que, ao mesmo tempo, tudo muda. Parece ambíguo, né? Confuso. Mas é verdade, porque a gente tem uma coisa dentro de nós, na nossa alma, que é capaz de sempre trazer aquela sensação de renovação, de recomeço, de fazer melhor aquilo que, eventualmente, a gente não conseguiu ir tão bem quanto a gente tinha planejado no ano que acabou. Se é assim também, ou só eu sinto que o ano novo é uma oportunidade para renovar? Quantos pensam assim? Só para me orientar. Graças a Deus, a maioria. Não estou sozinho nisso. Então, nosso coração fica assim, cheio de expectativas. E a gente começa, né, pelo menos a gente deveria fazer isso, é separar alguns minutos, ou alguns dias, para fazer uma avaliação da vida. Primeiro, porque isso é sinal de sabedoria e de maturidade. E também é algo que Deus fez e, pelo exemplo, Ele nos ensinou. Se você olhar para a história da criação, primeiro e segundo capítulo da Bíblia, de Gênesis, do livro de Gênesis, você vai perceber Deus, no final de cada dia da criação, se colocando de lado para avaliar aquilo que Ele tinha feito. Haja luz. E a Bíblia diz, houve luz. E quando Deus olha para a luz, Ele fala o quê? É bom, porque Ele avaliou. E Ele faz assim todos os dias da criação. É só uma coisa não era boa, não era boa que o homem estivesse só, e por isso Ele preparou uma mulher para o homem. O ônus é que veio a sogra junto, mas tudo bem. No caso dele não, né? Mas depois dele. Mas, enfim, a gente precisa também separar um tempo para avaliar a nossa vida. Olhar para o ano que passou, para o mês que passou, né? Mas a gente está nesse clima de ano novo, então vou falar ano. E perceber o que não funcionou muito bem. Porque ninguém aqui quer ter um ano pior do que o ano que passou, quer? Por mais que o ano tenha sido bom, você pode dizer assim, nossa, 2018 foi o ano da minha vida, tomara que 2019 seja ruim. Só para equilibrar um pouco as coisas. Quem pensa nisso? Ninguém pensa nisso. A gente quer que o ano se torne melhor, seja melhor. E a gente projeta essas coisas, sabe? De muito tempo para cá, tem um senso comum, né? A gente ouve muito falar das resoluções de ano novo. São promessas e pactos que a gente faz com a gente mesmo para que, de alguma maneira, o ano que está começando seja, de fato, um ano melhor para as nossas vidas. E cada um tem suas razões, os seus porquês, as suas motivações. Tem uns que têm uma lista grande, tem alguns que têm listas menores, mas, enfim, o fato é que eu creio que eu posso falar isso por você. Eu acho que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, procuramos fazer essas resoluções. Algumas são até comuns para todos nós. Por exemplo, quem pensou aqui em ter uma saúde melhor no ano de 2019, ter uma vida mais sustentável? Quem pensou assim? Eu também pensei assim. Para evitar coisas como pressão alta, para evitar coisas como diabetes, colesterol alto, e essas coisas que vão roubando a nossa força, vão roubando a nossa capacidade de trabalho, de, por exemplo, estar nas atividades da vida, né? Escola, trabalho, igreja. Ou a gente pensa saúde em termos preventivos, outros pensam em termos corretivos. Em 2016, eu lembro que eu tive que pensar isso em termos corretivos, porque eu fiz um hemograma e não tinha nada no lugar. Estava uma bagunça. Aí tive que pensar alimentação, atividade física. Graças a Deus, né, graças ao Diego também, que pega no meu pé toda hora, hoje eu não tenho mais nada a não ser pressão alta. É coisa de gordo, né? Se emagrecer um pouquinho, acho que resolve. Mas quantos pensaram aqui em questões de saúde? De novo, só para eu ver. Aí, bastante gente. Ele pode ajudar, tá? Fiz um comercial agora. Ele pode ajudar. Uma conversa, às vezes, ajuda muito mais a gente do que, enfim, qualquer investimento que a gente possa fazer sem orientação. Mas a gente pôs lá na listinha melhorar a saúde. Finanças, por exemplo, eu acho que é um tema comum para todo mundo. A gente quer aprender a, pelo menos, anotar as despesas que a gente tem. A gente quer aprender maneiras de economizar para poder poupar, né? A gente paga tanta gente no começo do mês, paga aluguel, paga financiamento de carro, de casa, paga convênio médico. Eu paro para pensar que a maioria de nós brasileiros nunca se paga. Não tem um boleto lá escrito, ah, esse aqui, o credor é o Lucatelli. A gente não faz o investimento. A gente deveria ser a primeira pessoa que a gente... Primeira conta, né? Depois, claro, das nossas obrigações e da liberdade que temos para ofertar e dizimar, mas a gente deveria ser a primeira pessoa, depois de Deus, a receber aquilo que a gente trabalha. Quantos pensaram finanças também? Bastante gente. Então, você vê, tem coisas que são comuns para cada um de nós. Né? Tem a questão da saúde, mas tem também quem pensou a questão da estética. Por exemplo, foi arrumar uma roupa lá para ir jantar com a família no Natal ou no Ano Novo, pôs uma calça e a calça chegou até o joelho. Você falou, meu Deus do céu, preciso melhorar isso aqui. Quem pensou assim em começar uma academia em 2019? Quem pensou isso em 2018 e não foi? Só pra... Eita Deus. Eu fui até outubro, de outubro para cá, que desastre. Aí a gente quer inventar desculpa, né? Eu falava para o Diego, eu estou viajando muito, eu estou trabalhando muito, mas dava para evitar o elevador e ir de escada. Está vendo como a gente é? A gente começa, quem quer aprender a falar inglês esse ano, ou outro idioma qualquer? Aí, ó, bastante gente também. Arrumar um emprego novo, ter promoção, né? Parar de fumar, eu acho que aqui ninguém mais tem esse problema, mas se tiver, pelo amor de Deus, põe lá na tua lista. Então, é uma questão de saúde e outras coisas. Enfim, a gente vai se planejando. Relacionamento também, eu acho que esse ano de 2019 foi uma coisa que entrou na lista. Não estou falando apenas de casamento. Mas quantas brigas a gente arrumou por causa de política, amigo secreto e uva passa no ano de 2018. se vai pôr uva passa ou se não vai pôr no arroz. Sempre tem essas confusões e a gente acabou assim silenciando algumas pessoas lá no Instagram, a gente acabou bloqueando outras no Facebook. Até certo ponto eu acho que está certo mesmo, porque a palavra fala que se o teu olho direito faz você pecar, então é melhor você arrancar ele. Se a tua mão direita faz você pecar, então é melhor você cortar ela e ir para o céu sem a mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. A Bíblia ensina isso ou não? Então, às vezes, a rede social faz a gente ficar mal, né? Tem pessoas tóxicas lá. Duas coisas tem na rede social: pessoas tóxicas e covardes. As redes sociais são isso, trincheiras para covardes falarem o que eles queriam falar de maneira pública, mas não conseguem, não podem. Só que aí a gente acaba pecando também por causa disso. A gente acaba tendo vontade de abençoar essas pessoas com uma porrada, né? Ou com coisa parecida. Aí dá aquela gastura, enfim. A gente também se propôs a resolver o problema do relacionamento. E alguns, de repente, querendo casar aí no ano de 2019, eu ia fazer a pergunta, não vou, está entre você e Deus, mas que Deus vai preparar um relacionamento abençoado para você, isso Ele vai. Enfim. Essas resoluções de ano novo, elas são pessoais e intransferíveis. Eu não consigo pensar algo para você que vai fazer com que o teu ano seja melhor. E você também não consegue pensar algo a meu respeito que vai fazer com que o meu ano seja melhor. Ainda que a gente tenha uma unidade, intimidade, sabe, o marido não consegue, às vezes, pensar nessas coisas que são interiores a respeito da mulher, e a mulher não consegue a respeito do marido, os pais para os filhos para os pais, porque nós somos seres individuais, que não estão separados, não somos uma ilha, somos conectados. Ainda mais a gente aqui nesse ambiente de igreja, dentro do cristianismo, entendendo a morte, o sacrifício de Jesus, que nos proporciona essa comunhão, a gente vive junto, conectados, mas nós somos individuais. E cada um de nós pode até ter pensado coisas iguais, mas como indivíduos pensamos coisas que são particulares, muito íntimas na verdade. E o que é que a gente pensa quando a gente pensa a nosso respeito? As coisas que são caras para a gente. As coisas que para a gente são importantes, é isso que a gente põe na lista. As prioridades, as demandas da vida, as nossas necessidades. É isso que vai parar lá no nosso caderninho, na nossa planilha, sei lá onde que você costuma usar para fazer os teus alvos, as tuas metas e apresentar aquilo diante de Deus. E está tudo bem, não é que haja um problema nisso, mas é que esse exercício de fazer uma avaliação da vida é tão importante, que quando a gente olha para essa relação de resoluções e de promessas, a gente consegue perceber ali o nosso tesouro. Aquilo que é importante para a gente trata como um verdadeiro tesouro. E Jesus disse que é nessas coisas que estarão o nosso coração. Por mais que a gente ore e cante e declare, né, como fizemos agora, quebrando o vaso, entregando a vida para Ele, colocando o nosso coração na mão dEle. Esse é o ideal. Esse é o ideal. É ideal que a gente pense assim. É ideal que a gente faça assim. Mas entre o ideal e o real pode haver uma distância tão grande que a gente não tem percebido. E eu continuo pensando as coisas que estão ligadas para esse tempo, para essa vida, para essa geração. Coisas que eu não vou levar quando a minha vida acabar. Coisas que não vão descer comigo para a sepultura. E a gente às vezes tem colocado empenho, esforço nessas coisas. De novo, não tem um problema em si. Não há um problema em pensar e projetar coisas para si. O problema é quando a gente olha para a lista e percebe só isso lá. Entende? Aí pode ser que a gente esteja vivendo um cristianismo diferente daquele que é bíblico, daquele que a palavra nos ensina, daquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós. E eu não estou aqui dizendo que tem alguém fazendo isso ou aquilo, mas dizendo que é importante a gente pensar. Do mesmo jeito que essas coisas que a gente põe lá são pessoais e íntimas, essa reflexão que você tem que fazer é algo que você tem que fazer. Ninguém consegue ou conseguiria fazer isso por você. E eu fiquei pensando muito nesses pontos. O que é importante para mim? Quais são as resoluções para o meu ano novo de 2019? E, sabe, Deus começou a falar algumas coisas aqui, outras ali, através de textos, de pessoas, de testemunhos, da palavra. E eu comecei a perceber algo que eu gostaria de fazer no ano de 2019 e viver. E que eu tomei para mim o seguinte: eu quero viver isso, mas eu não quero viver só. Eu quero que as pessoas que estão caminhando comigo, os meus amigos, os meus irmãos, aqueles que estão mais próximos ou aqueles que a gente acessa, possam também desenvolver no coração esse desejo, porque eu tenho entendido que é algo bom. E o que eu tenho pedido para Deus para esse ano de 2019 é que a minha vida possa ser uma vida relevante, que cause impacto. Não apenas um impacto momentâneo, como quem faz algum tipo de trabalho social, ou, enfim, cumpre uma agenda como essa que trata questões pontuais da vida humana e de pessoas que estão em necessidades. É claro, isso é importante. São coisas boas, a gente tem que se envolver com isso, a gente tem que prestar atenção na necessidade das pessoas. Isso é cumprir aquela palavra de Jesus, um conselho que ele nos dá em Mateus 6, dizendo: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto, tudo aquilo que foi ocupado na nossa lista, na nossa resolução de ano novo, vai ser acrescentado. E o que é buscar esse reino ou buscar a justiça do reino? Tem a ver com a pregação do evangelho também. Porque um dos aspectos da justiça do reino de Deus é que a gente seja ferramenta nas mãos de Deus para que ele possa, alcançando outras pessoas, trazê-las para dentro do plano e do propósito para o qual essas pessoas nasceram. Tem muita gente aqui fora da igreja que está destinado e predestinado a coisas tão grandes, mas que estão distantes dessa verdade porque ainda estão em trevas, ainda estão na escuridão, ainda estão distantes, né? Conhecem Deus talvez num nível de religião, mas não o conhecem a nível pessoal. E o chamado da igreja é para isso. O nome Eclésia, que é o nome, a palavra grego para igreja, ele traz essa ideia. Eclésia significa sair para fora. Dois aspectos importantes. Sair para fora, primeiro, de um sistema religioso, que foi o que o judaísmo se tornou, foi o que a lei de Deus se tornou, um sistema de religião para proteger de medo, para trazer orgulho. Sair para fora disso e também sair para fora das suas próprias paredes, das suas dimensões, e propagar o evangelho. E a gente vem fazendo isso nos últimos 2000 anos. 2000 anos de história, de desenvolvimento da igreja aqui na terra, depois que Cristo ressuscitou e foi ao céu. Ele tem um ministério lá agora. E nós temos outro aqui. E algo que ele comissionou para nós. Então, quando eu pensei, para mim, ou a meu respeito, que em 2019 a minha vida possa ser relevante, é para que ela possa, de uma maneira ampla e plena, impactar a vida de pessoas ao ponto de gerar peso de eternidade, ou seja, um chamado para a salvação. E sabe, de uma maneira muito clara, eu tenho no coração algo. Não tem a ver com quantos versículos eu conheço, não tem a ver se eu tenho ou não uma boa retórica, uma boa didática, não tem a ver com alguém que saiba pregar ou com alguém que saiba cantar ou compor canções, escrever poemas, não. Tudo isso é bom e é importante. A pregação, ela traz ensino para a igreja, e ela alcança o perdido. Mas se a gente for pensar só em termos de dons e de ministério, talvez a gente comece a pensar aquilo que se pensava da igreja na Idade Média. Existem os clérigos, os estudados, aqueles que podem falar e que ministram em latim e ninguém mais entendia nada. E existem os leigos, aqueles que simplesmente ouvem e dizem amém. Não pregam, não ensinam, não cantam. E se a gente pensar nesses termos, a gente vai achar que o que a gente vem fazer aqui é ouvir uma palavra para que a nossa fé seja edificada e para que eu possa viver os meus dias até a próxima semana, quando eu vou voltar aqui e encher o tanque de novo com outra palavra. Né, hoje a coisa está mais fácil, porque a gente pode ir para o YouTube, a gente pode buscar os pastores que estão aí mais na mídia, ou os pregadores, né? Embora muitas vezes isso também traz uma porção de confusão, não que estou dizendo aqui que alguém prega errado em internet, nada, mas, sabe, o mesmo Deus opera tudo em todos, e são vários dons e vários ministérios, e ele deu a cada um uma ênfase, e a gente começa a misturar as coisas, e aí vira aquelas brigas de séculos, né? Calvinistas contra arminianos, contra um outro tipo de pensamento com relação à salvação, e não produz muita coisa a não ser orgulho e mais orgulho, e, enfim, eu estou com a verdade, o outro diz eu que estou, e a gente acaba não vivendo a experiência do cristianismo. Sabe, ter uma vida relevante é uma vida que gere dúvidas nas pessoas, perguntas. As pessoas têm que fazer pergunta ao meu respeito, é o que eu tenho pensado. Tem que fazer perguntas para elas primeiro, e depois até romper essa distância e perguntar para mim. Perguntar para mim assim, eu estou falando, me usando como exemplo, de novo, não é porque eu já estou fazendo. Lembra? É uma resolução de ano novo, eu quero viver assim. Ainda não estou vivendo. Mas de repente alguém olhar para mim e dizer assim, como é que pode? Numa crise dessa, e esse cara está sereno desse jeito. Ou outro tipo de pergunta, sei lá, como é que pode ele emprestar dinheiro sempre para essa mesma pessoa que nunca devolve para ele? Gosta de ser feito de tonto? Como é que pode ser assim? Talvez alguém diga, ah, é por causa das coisas que ele aprende na igreja. Mas que igreja é essa que ensina alguém a ser bobo? Né? Esse primeiro questionamento talvez gere esse tipo de coisa. Como é que pode essa pessoa falar, né, todos os dias com essa outra pessoa que todos os dias mente a respeito dela, que quer puxar o tapete dela, que inventa as mais? Como é que pode ele falar? Pior, como é que ele pode pegar a bandeja na hora do almoço e sentar de frente para com essa pessoa que só fala mal dele? Que coisas tem na vida dessa pessoa que fazem ela ser exatamente assim como ela é? Entenderam esse ponto? As pessoas têm que ter dúvida ao nosso respeito. Esses tipos de dúvida. Como é que não se abala? Como é que não se preocupa? Veja, o pai está com câncer e ele está aqui nessa alegria toda. Por que que ele despreza tanto a morte? Não tem medo de morrer? Por que que ele não tem medo de desemprego? Por que que ele não tem medo de um novo governo? Por que que ele é assim? E o que que vai responder? Um culto? Uma aula? Uma apostila? Um versículo? Não. A minha vida precisa responder. Às vezes, sem falar nada. Sem dizer uma única palavra. As escolhas que eu faço devem falar a respeito do Deus que eu me propus a seguir. As decisões que eu tomo no meu trabalho devem falar do Deus que eu sirvo. As coisas que eu rejeito, ver, aqueles convites que me fazem e eu rejeito, as oportunidades que aparecem, que eu também rejeito, porque eu sei que não são oportunidades do céu, ou os sims que eu falo e os nãos que eu também falo. Isso tem que falar a respeito da minha fé. Lembra? O ser humano é a totalidade daquilo que ele tem dentro do coração e da mente. O que ele pensa. O que que nós temos pensado? O que é importante? O que é prioridade para nós? Eu lembrei, pensando nessas coisas, de uma passagem. E eu queria ler com você. Atos 17. Se você quiser abrir, eu espero um pouquinho. A partir do versículo 1, aqui quem está falando é Lucas, um médico, portanto cientista, que não apenas testemunhou muitas coisas, mas aquilo que ele não esteve presente, ele pesquisou exaustivamente para depois escrever para a gente. Mas aqui ele estava presente e ele vai relatar o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram aqui também. Na tua versão deve estar assim: estes que têm transtornado o mundo acabaram de chegar aqui. Chegaram aqui também. Veja, Paulo já estava cumprindo com o seu ministério, apesar de judeu, fariseu, um verdadeiro mestre da lei. Aprove ao Senhor separar Paulo para os gentios, para que ele pudesse pregar o evangelho para os gentios. E ele, juntamente com Silas e outros irmãos, passam direto por algumas cidades, né, perto de Filipos. A gente leu aqui Anfípolis e Apolônia, perto da cidade de Filipos, onde tinha uma igreja, a igreja dos filipenses, e vai direto para Tessalônica. Paulo, por ser judeu, ele tinha fácil acesso às sinagogas. E as sinagogas em Jerusalém, elas reuniam todos os sábados praticamente judeus. Algumas poucas outras pessoas de outras, vou chamar de denominações, alguns gregos, alguns romanos, que estavam ouvindo sobre Yahvé, sobre Jeová, e queriam aprender mais sobre o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Mas na Grécia, né, um lugar onde muitos judeus se espalharam, principalmente depois que eles voltaram da escravidão na Babilônia, então foram séculos de, vamos chamar de colonização de judeus por vários países e várias cidades em torno da Europa, da Grécia, né, cidades como países hoje, né, países como a Espanha e tantos outros, a própria Itália, haviam se espalhado judeus por todos os locais, e estes judeus tinham as suas sinagogas, e alguns gregos começaram a ouvir mais sobre esse mesmo Deus, o Deus dos judeus, e criar temor no coração. E começaram a frequentar as sinagogas. Alguns deles se converteram ao judaísmo e se tornaram prosélitos. Toda vez que você estiver lendo a sua Bíblia, no Novo Testamento, encontrar a palavra prosélito, é um grego que se converteu ao judaísmo. Então, quando Paulo chegava numa cidade, ele ia procurar a sinagoga. E na sinagoga ele sabia que, além dos judeus, ele iria encontrar os gentios, que eram as pessoas para as quais ele havia sido enviado da parte de Jesus, o apóstolo dos gentios. E essa cidade de Tessalônica era muito importante para a época, era a capital da Macedônia, um importante centro comercial, então era uma cidade muito grande. Hoje ela existe ainda, chama só Salônica, tiraram o texto, ficou só Salônica, e é a segunda maior cidade na Macedônia. É um pouco maior que nossa cidade aqui de Guarulhos. Então você pensa em Guarulhos, volta lá quase 2000 anos atrás e pensa a cidade naqueles termos, com essa quantidade de pessoas. Quantas não eram as oportunidades para a pregação do evangelho? Então por isso que Paulo e Silas vão direto para lá, acham uma sinagoga e por 3 sábados, 3 semanas consecutivas, ele conversava com aqueles judeus e também com os gregos a respeito das escrituras. Se a gente der uma outra lida aqui, nesse texto que lemos de Atos 17, a gente vai perceber pelo menos 4 palavras que a gente pode dizer assim, palavras-chave para entender o método de pregação de Paulo nessas igrejas. Primeiro, diz o texto, ele arrazoou com as pessoas, ou seja, foi uma conversa muito parecida com um debate. Haviam perguntas às quais Paulo começava a responder. E como é que Paulo respondia? Veja, ele era judeu, fariseu, conhecedor amplo da palavra. E era na palavra que ele encontrava as respostas. Por isso que a segunda palavra aqui era expondo as escrituras. Ele fazia uma exposição das escrituras. E a terceira palavra-chave é demonstrando que Jesus, de fato, era e é o Messias. Ou seja, aquele que iria não apenas juntar Israel de novo num único governo, estabelecer um governo novo, ser o rei dos judeus, mas também iria resolver o problema do pecado no mundo. E Paulo começa a razoar, perguntas e respostas, expondo as escrituras, demonstrando que Jesus era o Cristo. E aí essa palavra demonstrar do grego traz para a gente aquela ideia de colocar lado a lado e comparar. Então Paulo comparava um texto com algo que Jesus viveu. Por exemplo, Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Sobre ele está o governo, ele será chamado príncipe da paz. Tudo isso Paulo expunha e falava, olha, isso aconteceu com Cristo. Isaías 61. Jesus um dia na sinagoga leu o rolo do profeta Isaías nessa parte que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas, o Evangelho, para dar vista aos cegos, para tirar os cativos das suas prisões, para pregar o Evangelho aos pobres. E um dia João pergunta para Jesus, né, manda os discípulos, João estava preso, João o Batista, pergunta, olha, pergunta se é ele mesmo Jesus. E a resposta de Jesus foi, olha, João sabe, não sei porque ele está perguntando, os cegos estão vendo. Os pobres estão recebendo o Evangelho, os cativos estão sendo libertos, não tem outro que esperar. E Paulo ia demonstrando isso. Chega com certeza em Isaías 53, quando relata o processo de crucificação de Jesus e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Paulo dizendo, ele não era bonito, não tinha nenhuma belezura nele, não tinha nada que atraísse os homens para ele. No entanto, ele se mostrou como alguém ferido por Deus, oprimido, castigado, suportou tudo, pagou o preço, nos livrou da morte, nos trouxe vida, nos perdoou, nos justificou, sarou as nossas feridas pelas próprias pisaduras que recebeu. E demonstrando o Cristo, então Paulo anuncia que a morte e a ressurreição de Jesus eram necessárias e essa, de fato, é a mensagem do Evangelho. Isso era o que os profetas e os sacerdotes e a lei no passado apontavam para esse Cristo. 3 semanas de ministério. Em Efésios, ele passou, numa primeira vez, 18 meses. Em outras cidades, ele ficou por quase 3 anos. Efésios, numa outra ocasião, também por quase 3 anos. Fez 3 viagens missionárias. Mas aqui em Tessalônica, ele passou 3 semanas. Não deu para ficar mais tempo. Ele teve que fugir de lá, porque senão iam matá-lo. Ele continua em Tessalônica, mas vai para uma região um pouco mais distante, a região da Bereia, e ali ele encontra judeus, prosélitos e gregos que temiam a Deus. E faz a mesma coisa naquela sinagoga. Ele expõe, arrasoa, explica, demonstra e anuncia o Evangelho. Só que na região da Bereia, as pessoas se interessaram de uma tal forma que elas queriam estudar a Bíblia todos os dias. Todos os dias elas se reuniam para estudar a Torá. Não tinha Novo Testamento, não tinha nada. Era só de Gênesis a Malaquias. E era o que eles liam, e ali eles percebiam o Cristo. Mas naquela região central de Tessalônica não foi bem assim. Lucas, né, que estava junto com ele, usa algumas palavras para demonstrar o como aquela pregação foi poderosa em apenas 3 semanas. Ele usa algumas frases nesse texto, né? Aliás, se você puder hoje, antes de dormir, no seu devocional, leia todo o capítulo de Atos 17. Você vai perceber as preciosidades e a maneira como Deus usou esses irmãos aqui poderosamente para que o Evangelho alcançasse as nossas vidas hoje. Tudo começou lá. A gente também fazia parte desse grupo dos gentios. O ministério de Paulo, portanto, tem a ver com o fato de nós estarmos sentados aqui hoje, falando e meditando sobre essas coisas. E Lucas vai dizer que não poucos se sentiram persuadidos por aquela explicação. Ou, em outro texto, ele vai dizer uma numerosa multidão. Muitos, né, são palavras que ele usa para mostrar que houve um resultado poderoso naquelas 3 semanas de pregação. E não foram 3 semanas, irmãos, foram 3 dias. Porque durante a semana, Paulo precisava trabalhar. Nem sempre a igreja sustentou o ministério dele. Nem sempre os irmãos contribuíram para que ele pudesse dedicar tempo integral. Ele precisava usar da profissão que ele tinha. Além de estudioso, ele também fazia tendas. E ele ficou essas 3 semanas lá costurando tendas. Mas aos sábados ele ia na sinagoga e arrazoava, explicava, demonstrava e anunciava o evangelho. E as pessoas creram, não poucos, uma numerosa multidão, na verdade, muitos. Só que esses resultados não alegraram o coração de muita gente. Os judeus, que eram incrédulos, eles se sentiram prejudicados. E cheios de inveja do ministério de Paulo, eles, angustiados por ver os gentios deixando as sinagogas, não só os gentios, mas muitos judeus, a sinagoga estava ficando vazia. As pessoas queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer. Ele foi impedido de entrar na sinagoga, você vai ver isso em Atos 17, foi pregar nos campos, em outros locais, e as pessoas iam acompanhá-lo. E os judeus, cheios de inveja, começam a perseguir Paulo. Paulo sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele confiava demais no método que Deus tinha dado para ele. Na verdade, ele disse até em uma outra ocasião, numa carta que escreveu para os romanos, que ele fazia isso de propósito, pregar para os gentios na presença dos judeus. Olha o que ele fala, Romanos 11, 13 e 14. Eu dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo de vocês, dos gentios, eu enfatizo isso porque eu desejo que, de algum modo, de alguma maneira, o povo de Israel sinta-se enciumado daquilo que vocês estão conhecendo, daquilo que vocês estão vivenciando, da entrega de vocês, do desejo por mais de Deus, do desejo pelo Cristo de Deus. Eu quero que eles olhem isso e se sintam enciumados, para que de repente eu possa assim salvar alguns deles. E muitas vezes isso funcionou. Na região da Bereia foi assim, várias outras regiões foi assim, mas aqui em Tessalônica não foi assim. Eles queriam colocar esses irmãos missionários, Paulo, Silas e outros, reunidos numa assembleia no meio da cidade. Né? Criaram um tumulto para chamar a atenção dos juízes, dos magistrados, das autoridades. E aí, claro, uma população consumindo fake news. Olha como esse assunto não é moderno. Olha como isso não é de hoje. Mas uma população 2000 anos atrás consumindo fake news se irritou e se exaltou. E também queriam pegar Paulo e Silas. Aí eles vão na casa onde eles estavam hospedados, na casa de Jason. Não encontram. Aí eles tiram Jason à força de lá de dentro, junto com outros discípulos. Muitas pessoas já tinham se convertido. E colocam nessa situação, em praça pública e depois em cadeia. Tiveram que pagar até... aquele pedágio, que esqueci o nome agora, quando alguém sai, fiança. Tiveram que pagar fiança para liberar Jason. Mas o interessante é que eles usaram de um método muito parecido com o que usaram com Estevão. Lembra? Estevão quem era? Um jovem, cheio do Espírito Santo. Atos 6. A igreja tinha crescido tanto que os apóstolos já não conseguiam mais dedicar um tempo para oração, para a palavra e para o serviço, para servir as pessoas, para servir a igreja. Então, eles decidiram, em conjunto com o Espírito Santo, separar 7 homens para que pudessem servir as mesas, servir o pão, servir o vinho, para serem diáconos. É aí que aparece a primeira vez a palavra diáconos, que do grego significa quem serve. Então, eles escolheram esses homens pelo Espírito Santo, E Estevão, à medida que ia servindo às mesas, as pessoas viam tão graça, tanta graça na vida dele, que começavam a conversar com ele. E quando Estevão ia falar das Escrituras ou de Jesus, o rosto dele se iluminava. E as palavras dele eram irresistíveis. E aí Estevão, cheio do Espírito Santo, rompe uma linha da qual só os apóstolos tinham chegado. Até aqui, só Jesus e os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham realizado os milagres. Mas de Estevão, em Estevão, a gente vê essa linha sendo rompida. E a Bíblia fala que à medida que ele ia servindo, ele ia realizando sinais, prodígios e maravilhas, milagres. Um homem cheio do Espírito Santo. O que isso causou? Inveja. Inveja. Ira, raiva nos judeus. Esse moleque, nem no ministério infantil ele ficava. Quem é esse à toa para falar desses termos, dessas questões da lei? Quem é ele para falar que Jesus é o Messias? Vamos matar esse cara. Preparam um tribunal com fake news, dizendo um monte de coisa a respeito dele, coisas que ele não tinha dito e nem falado. No entanto, como um cordeiro, ele vai para frente daqueles que o acusavam, e com uma graça, ele começa, de uma maneira tão poderosa e especial, relembrar a história dos judeus, desde o começo. E cada vez que ele citava um fato, ele apontava aquele fato, aquela história, aquilo que eles viveram como nação, para algo que aconteceu em Cristo. Ele arrazoou, ele demonstrou, ele explicou, ele expôs as Escrituras. E, no entanto, morreu como um condenado. Não foi assim com Jesus também? Dizendo que ele queria fundar um outro reino, que ele estava impedindo as pessoas de pagarem imposto para César, quando, na verdade, um dia perguntaram para Jesus: é lícito pagar imposto para os romanos? Jesus fala: deixa eu ver essa moeda. De quem que é esse rosto aqui cunhado nessa moeda? É de César. Então entrega para ele porque é dele. E entrega para Deus o que é de Deus. Mas não, perverteram, fake news. Manda matar. E o resultado a gente sabe. E aqui a mesma coisa. Esses homens começaram a dizer que os cristãos, ali de Tessalônica, recém-convertidos, e os apóstolos, estavam dizendo que Jesus era um outro rei. E a palavra grega aqui para outro rei significava um rei de um tipo diferente. Então eles tinham um modelo de rei, o César, imperador de Roma. E agora os discípulos estavam propondo um outro rei. Isso era verdade, mas de um outro reino. Jesus explica sobre isso em João 18 para Pilatos. Depois você lê isso. Ele era de um outro reino. Jesus é um outro tipo de governador. Ele tem conquistado o mundo, sim ou não? Jesus está conquistando o mundo, sim ou não? Mas não com nenhum exército. A não ser um exército de embaixadores, que somos nós. Você que não falou amém também é um embaixador do reino de Deus. Vou falar de novo só para ficar aquele amém bonito na gravação. O exército que Jesus usa para dominar o mundo não é de soldados, mas de embaixadores. E você faz parte dele. Esse é o exército. Quais são as nossas armas? Fuzis, tanques, caças, camelos, no último modelo, né? Pensando em termos de 2000 anos atrás. Não. As nossas armas, desde sempre, foram verdade e amor. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, verdade e vida. O que é a verdade? A palavra é a verdade. Salmos, vários, falam isso. A tua palavra é verdade, a tua lei é verdade, o teu mandamento é a verdade. Verdade também é a exposição de toda mentira da nossa vida. Ter uma vida transparente, na luz. As pessoas podem olhar, entender exatamente como a gente funciona e como a gente opera. Desnudos, nus, isso é verdade. E a outra arma, o amor. O que é o amor? A gente tem falado tanto sobre amor. Amor, basicamente, é assim, o amor ágape. É você entender de uma vez por todas que você não é mais importante do que as outras pessoas que estão ao teu redor. Elas são mais importantes que você. E não se preocupe, porque elas estão pensando a mesma coisa a teu respeito. Você nunca vai ser desamparado. Deus sempre vai usar alguém para te socorrer, alguém para te abraçar, alguém para te amar. Porque é exatamente isso que Ele está fazendo com você. Usando você para ser socorro para alguém. Você é a resposta para a oração de muita gente. Ouve isso. Deixa cair no teu coração. Você é a resposta para a oração de muita gente. Não é de poucas pessoas. Nossas armas quais são? Verdade e amor. E essa verdade, esse amor, tem transtornado o mundo. Veja, quando esses judeus quiseram chamar a atenção das autoridades, eles usaram algo que era de conhecimento de todos, para chamar a atenção, para criar uma situação, e no meio dessa situação um pretexto para fazerem as maldades que queriam com Paulo e Silas. E o que é que eles usaram? O que, que era de conhecimento geral que pôde atrair a atenção daquelas autoridades e das outras pessoas que fecharam com ele nessa questão de fazer mal para os discípulos, para os apóstolos? Era o fato de que o evangelho estava causando um verdadeiro rebuliço político, econômico e social na comunidade, na sociedade daqueles dias. Porque quando eles chegam para as autoridades, eles falam: olha só, presta atenção. Sabe aquelas pessoas? Não éramos conhecidos ainda como cristãos. Eram pessoas do caminho. Sabe as pessoas do caminho? O que é curioso, né? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Os cristãos eram conhecidos como as pessoas do caminho, as pessoas de Cristo. Sabe aquelas pessoas do Cristo? Daquele judeu carpinteiro que dizia que era nosso rei? Pois é, eles estão transtornando o mundo, a gente sabe, e agora eles chegaram aqui também. E é isso que eu coloquei como resolução para o meu ano novo. Eu quero transtornar o mundo, pelo menos aquele que está ao meu alcance. No meu trabalho, não preciso deixar de fazer as coisas que eu tenho para fazer para ser relevante na vida de alguém. Preciso trabalhar no ministério em tempo integral. Não precisa alguém ser um pastor, alguém ser um cantor, um compositor, um trovador, sei lá, um apóstolo. Não precisa alguém ser dotado de dons e coisas especiais, como revelação e profecia, para atrair atenção. Isso tudo atrai. A Bíblia já ensina isso, o dom atrai os homens. Os homens se sentem atraídos por uma boa retórica, por uma boa pregação, por uma boa canção. Mas muitas vezes não são impactados por estas coisas. São incentivados, ao contrário, a pensar nas coisas dessa vida, desse tempo. Paulo trabalhou em tempo integral, mas quando a igreja não pôde sustentá-lo, ele não foi peso para ninguém. Ele pegou uma agulha e uma lona e uma linha forte lá e foi construir tendas para se manter. Mas ele queria ter uma vida relevante, uma vida que gerasse perguntas. Quem são essas pessoas que estão transtornando o mundo? Quem são essas pessoas que têm rejeitado a morte? Quem são essas pessoas? Porque o evangelho, Ele traz uma paz para o mundo que o mundo não consegue entender. Jesus não disse isso? Eu deixo-vos a minha paz. A paz que eu dou para vocês, o mundo não consegue compreender. Porque é um tipo de paz que funciona no meio da guerra, no meio do olho do furacão, no meio da crise. É uma paz verdadeira que transtorna a paz que é falsa. Um sentimento de segurança que as pessoas têm colocado no dinheiro, no seu trabalho, no seu cargo, na sua reputação, naquilo que juntaram, pouco ou muito, mas as pessoas têm confiado a sua vida nisso. E triste coisa é ver quando os cristãos estão assim, confiando naquilo que, de fato, não é nada, sabendo que aquele outro tipo de rei, que não é um rei, não é um tipo de governador como foi Obama e agora está sendo Trump, como foi o pessoal da esquerda nesses últimos anos no Brasil e como a gente pensa que vai ser o pessoal da direita agora que chegou lá. Não é esse tipo de governo, não é esse tipo de reinado, é um outro reino. É um reino do céu que se manifesta na terra. através dos seus embaixadores. Nosso rei nos libertou. A gente vivia num reino de trevas. E nós fomos transportados para um reino que é amor. Um reino que é amor, que é paz, que é justiça. E que, sobretudo, é alegria no Espírito Santo. E alegria fala de contentamento. Olha como Paulo falava a respeito desse rei. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Ele faz um grifo. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se sentisse ou dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade de pecadores, de criaturas que se entregaram ao pecado para filhos de Deus. Esse novo rei, aliás, esse antigo rei, o rei de todos os universos, de todo o universo, ou de todos os universos, né, como muitos têm pensado hoje, esse rei de toda a existência, ele é rei dos reis. E nos fez reis e sacerdotes. Portanto, ele é o seu rei e esse é o governo. Você é rei e sacerdote. Sabe o que é isso? Governo e serviço. Por isso você é um embaixador. E como nós vamos viver como embaixadores? Como nós temos vivido? O que nós temos feito com a vida que Deus nos deu? Essa vida cheia de novidade. Cheio de abundância. Seria tão mais simples e tão mais fácil. Talvez vocês já tenham me visto falar isso. E eu não quero ser repetitivo, mas ser didático. Seria tão mais fácil a gente aceitar Jesus como Salvador e tum, daqui direto para o céu. Que nem aconteceu com Enoque. Pastor Diego leu aqui. Também aconteceu com Elias. Não experimentaram a morte. Seria ou não mais fácil para a gente? Seria. Mas por alguma razão, ele quer que a gente continue vivo. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Não sei quantos de nós, a minha esperança é que todos nós, mas, de repente, alguém aqui, ou eu mesmo, a gente não vai comemorar o ano de 2020. Deus vai nos chamar antes. Credo, pastor. Ué, o viver para nós é o quê? Cristo. E o morrer? É o quê? Lucro. Morrer é um benefício. Principalmente porque corpo e sangue não podem herdar o reino. Então a gente tem que passar pela morte. A gente não tem que ter medo da morte. Aliás, a ausência de medo da morte tem que gerar nas pessoas perguntas. Por exemplo, como pode eu vim aqui, paguei um ingresso caro, eu queria ver esses cristãos serem devorados por leão, quando eu chego aqui, eu vejo o gladiador lutando, um matando o outro, no melhor da festa. Quando os cristãos vão se ajoelhar, pedir clemência, pedir pelo amor do Deus dele, que eles não sejam devorados, quando eu quero ver isso, quando eu estou aqui, eu paguei caro para ver eles definhando na frente da morte, eles simplesmente dão as mãos uns para os outros e começam a cantar. Que Deus é esse? Que tipo de gente é essa? Que pessoas são essas? Que desprezam a morte? Que desprezam a miséria? Quem é essa gente? Quem é esse Deus? E a Bíblia nos ensina, e a história mostra, que o sangue dos cristãos perseguidos eram verdadeiras sementes. Tantos quantos mais eram jogados aos leões, muito mais gente lá nas tribunas se convertiam por causa do testemunho deles. Qual foi a pregação deles? Cumpra-se em mim a tua palavra. Mesma coisa que Maria falou para o anjo. E aí a gente já vai orar e eu queria até pedir para o pessoal do louvor já me ajudar aqui, mas esses dias eu tive acesso a uma carta, que ela foi escrita 120 anos, mais ou menos, depois de Cristo, por um discípulo. Um discípulo de um discípulo de um dos apóstolos. Portanto, alguém que viveu os primeiros anos do desenvolvimento da história da igreja. Essa carta, curiosamente, a gente não consegue identificar o autor, mas consegue identificar o destinatário. Era um homem chamado Dioneto. Um pagão muito rico e muito influente, que se sentiu transtornado com essa mensagem. Ele se sentiu incomodado. As pessoas que viviam perto dele, que confessavam esse Cristo, confessavam esse Deus, deixavam ele atormentado, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheios de questionamento, que se tornaram públicos. Perguntas como essa que a gente usou como exemplo. E como que se tornaram públicos? Sim, porque senão um discípulo não teria conhecido essas questões, essas dúvidas, essas incertezas. Na cabeça de Dioneto e também no coração dele. Essa carta ela ficou perdida durante muito tempo. Ela foi encontrada em 1436, em Constantinopla. Constantinopla foi uma cidade que se tornou capital do Império Romano no 4º século, ou seja, quase um pouco mais de 200 anos depois que essa carta foi escrita. O imperador Constantino funda essa cidade, estabelece ali a capital. Nessa época ele autoriza o cristianismo como uma religião possível. E mais tarde, um outro imperador depois dele oficializa o cristianismo como a religião de Roma, do Império Romano. Mas na época de Dionísio, a igreja parou de ser perseguida. E passou a ser uma religião possível. As pessoas podiam prestar o seu culto, desde que seguissem algumas regras. Mas essa carta, de alguma maneira, vai parar nessa cidade e fica trancada, junto com outros documentos que foram enviados para o mesmo Dioneto. Verdadeiros apologistas do cristianismo e do estilo de vida cristão. E eu queria ler essa carta na íntegra para você, que ela é uma carta conhecida até os dias de hoje como a joia mais preciosa da literatura cristã primitiva. De tudo que a igreja produziu em termos de documento, de ensino, de cartas. Essa, fora os evangelhos, obviamente, e as cartas que aprova o Espírito Santo fazer com que compusesse o nosso Novo Testamento, mas esta era uma joia, e é uma joia, da literatura cristã primitiva. E esse discípulo começa dizendo assim: Excelentíssimo Dioneto. Eu vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, ou seja, as coisas que o mundo pode dar, e desprezem a morte? Qual é esse Deus para que eles não considerem os deuses dos gregos? E nem observem a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E finalmente, por que essa nova estirpe ou gênero de vida surgiu só agora e não antes? Veja, essas eram as perguntas de Dioneto, que ele tinha a respeito dos seus vizinhos, talvez do cara do mercado onde ele ia comprar carne. Talvez, sei lá, na farmácia, no açougue, mas as pessoas no caminho dele que confessavam o Cristo, o jeito delas viverem, não era a pregação delas, era o jeito de viverem, os sims e os nãos, os porquês, a soma de toda a vida deles gerou essas dúvidas. Quem é esse Deus no qual eles confiam, veneram? Qual é esse Deus que faz eles ignorarem os deuses dos gregos? Quem é esse Deus que faz com que eles desprezem a religião dos judeus? Ou praticamente, por que eles não consideram a lei como os judeus consideram? Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E finalmente, por que que esse novo tipo de gente ou estilo de vida surgiu só agora e não antes? Não tem registro na história de uma sociedade parecida. Não há registro na história de alguém que tenha vivido como os cristãos viveram. Atos 2, Atos 4, tantas lições preciosas. A própria história da igreja, rica em exemplos. Por exemplo, aqui, vamos supor que o bairro do Copouva pegasse uma gripe. E a prefeitura tivesse que fechar a cidade, porque essa gripe se espalhar ia matar o Brasil inteiro. Não chegava água, não chegava comida, não chegava remédio, não chegava um apoio. Salvo quando alguns cristãos furavam o bloqueio e se lançavam nessa área contaminada para ajudar aquelas pessoas que estavam mal. Os cristãos faziam isso naquela época. Isso despertou dúvida. Vou continuar com a carta. Aqui o discípulo está dizendo para ele: eu aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que ao escutar te tornes alguém melhor. E assim, ao escutares, não se arrependa de ter ouvido de mim o que eu tenho para te dizer. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, ou seja, comunidade só para crente, só para cristão. Eles nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens de espírito irrequieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, ou seja, eles estão vivendo, simplesmente levando as suas vidas, eles revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos, mas tudo sofrem como se fossem estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam a todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados eles bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo o bem são punidos como maus. Fustigados alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio, simplesmente os odeiam. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso também são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. A alma invisível vela pelo corpo visível. Também os cristãos, sabe-se, que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. A carne odeia a alma, e apesar de não a ter ofendido em nada, faz-lhe guerra, só porque se lhe opõe a que se entregue aos prazeres. Da mesma forma, o mundo odeia os cristãos que não lhe fazem mal nenhum, porque se opõe aos seus prazeres. A alma ama a carne, que odeia os seus membros. que a odeia e odeia os seus membros. Também os cristãos amam os que os odeiam. A alma está encerrada no corpo. É todavia ela que sustém o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como em prisão. Mas são eles que sustêm o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam em tendas mortais, esperando a incorrupção nos céus. Provada pela fome e pela sede, a alma vai se melhorando. Também os cristãos, futigados dia a dia, mais se vão multiplicando. Deus colocou-os numa tal situação que não lhes é permitido fugir nem rejeitar. Era assim no passado e é assim hoje. Como era no passado, é hoje. Riem de nós, porque alguns de nós encontraram Jesus num pé de goiaba. Riem de nós, porque nós sabemos que menino usa azul e menina usa rosa. Riem de nós, porque o nosso Deus não é visto. O nosso rei está invisível, mas sentado num trono do nosso coração, portanto, perceptível para aqueles que abrem os seus corações. O que eu espero de mim no ano de 2019? Que pelo menos uma pessoa, ao olhar para mim, possa perceber ou receber das mesmas dúvidas que Dioneto teve através dos cristãos. Não pelo que eu prego, porque eu estou pregando para a igreja. Falar com vocês é fácil. Eu os amo, vocês me amam, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Mas e os que estão fora desse aprisco? Como é que eu vou alcançar o coração deles? Gostaria muito que fosse gerando dúvida neles, transtornando a mente deles, simplesmente com as escolhas que eu faço. Esse homem teve curiosidade por causa do estilo de vida dos cristãos. Que estilo eu tenho impresso à minha própria vida? Quando eu estou no trabalho, como eu sento, como eu falo, o que eu digo, de quais conversas participo, onde as pessoas me veem repousando os meus olhos, que palavras elas ouvem da minha boca. É nessas coisas que eu quero pensar para a minha vida. E mesmo ainda estando meio que desorganizado dentro do coração, dentro da cabeça, eu achei que eu podia compartilhar isso com você, no sentido de convidar você para nesse ano, junto comigo, repensar a tua vida, repensar o teu cristianismo, repensar a tua espiritualidade, repensar a tua fé, repensar se você tem sido relevante para aqueles que estão no mundo, de maneira a gerar pacto, impacto de eternidade, um peso de eternidade para a vida deles. De novo, eu não estou aqui dizendo que alguém não está fazendo isso. Estou dizendo que eu estou avaliando a minha vida nesse sentido. E eu sinto de Deus que eu posso compartilhar isso com você, na esperança de que alguns de vocês, se não todos, possam aceitar esse desafio e fazer uma avaliação da vida. Os dias passam, as horas voam. Daqui a pouco é Natal de novo, daqui a pouco é final de ano, daqui a pouco vem as férias, e a gente talvez vai olhar para trás e vai dizer, de novo eu não fui para a academia, de novo eu não aprendi a falar inglês, de novo eu não controlei minhas finanças. E se isso aconteceu, Deus é o Deus da segunda chance, e Ele vai nos dar a graça necessária para a gente fazer isso. Mas a gente não pode terminar o ano de 2019 sem ver a nossa célula se multiplicar. A gente não pode terminar o ano de 2019 com cadeiras vazias nesse lugar. Eu não aceito isso para a nossa igreja. Eu não quero ver a igreja assim, faltando tanta gente. Mas mais do que isso, o que eu quero mais é pensar na minha vida, o quando eu servi de tropeço para que pessoas não estivessem mais aqui. Onde eu falhei com elas, onde eu errei com elas, ou onde eu falei em conquistar o coração delas. E para além disso, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam conhecer através das escolhas que nós fazemos e faremos no ano de 2019. Amém? Você está comigo nessa? Estamos fechados? Vamos viver uma vida relevante. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado.